gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje nós vamos comentar sobre o Pay-Per-View Payback 2015. Sejam muito bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e hoje eu vou falar o que eu achei do pay-per-view Payback 2015, que aconteceu no último dia 17. E isso, claro, se você estiver ouvindo esse programa na data do seu lançamento. Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que puxar aqui um momento muito agradável. Eu vou chamar o momento sexta-feira.
Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira.
Para você, ouvinte, que está ouvindo o Ringcast no almoço, que está ouvindo o Ringcast à noite depois de chegar do emprego, você que está ouvindo o Ringcast na sua cama, de frente ao computador, sejam todos bem-vindos. Saiu um Ringcast quentinho agora, tá até queimando se você segurar por muito tempo, porque estava no forno. E agora sim, vamos falar sobre o pay-per-view que teve esse fim de semana, que olha, deu até graça de ver um pay-per-view excelente, que foi esse do Payback. Se você não teve oportunidade ainda de ver, eu aconselho que você veja, porque você só vai ter a mesma experiência, você só vai sorrir do jeito que todo mundo que gosta da WWE, que gosta de Pro Wrestling, sorriu vendo. Mas antes eu gostaria de dar aqui alguns recadinhos básicos, rápidos. Gostaria de agradecer imensamente ao Alexandre Gomes, ele que abraça o podcast, o Ringcast, porque ele acha que o programa tem futuro, mas ele teve um sentimento em comum com o Ringcast, porque tanto ele quanto eu, nós divulgamos um esporte que era pouco conhecido pela nação brasileira, a nação mineira, como eu estou falando aqui da minha terra. Então um grande abraço para o Alexandre Gomes. E assim como o Alexandre Gomes, também você pode entrar em contato comigo, você pode entrar em contato com o Ringcast. É só você mandar o seu e-mail para ringcast@gmail.com.br. E não esqueça de assinar o feed do Ringcast, que você vai receber um programa novo no seu dispositivo móvel, sem problema, sem nada, tranquilinho, sussa. E assim, sem recados mais para dar, nós vamos partir para o programa principal. Vamos falar do kickoff do Pay-Per-View 2015 Payback. Evento do Payback, dessa vez tivemos duas partidas de kick-off, mas eu vou retirar uma delas para falar apenas da que mais impactou, a que mais me interessou, que foi o quê? Semana passada, em relação a esse programa que está saindo na sexta-feira, o Damian Mizdown, olha só, eu tô com Miss na cabeça ainda, o Damian Sandow, ele apareceu no evento do Main Event, fantasiado, fazendo cosplay, talvez, não sei, de Randy Savage Macho Man. E ele foi muito bem recebido pela plateia, porque ele estava revivendo, relembrando um grande ícone da empresa, da WWE, e que todos também adoram. E foi por isso que chamou a atenção. A luta dele era contra Kurt Angle, que estava com a sua campanha ainda do Axelmania, roubando um pouco da identidade do Hulk Hogan. Essa partida dos dois foi interrompida graças à dupla do Ascension. E por causa dessa história toda que eu estou contando, que teve o kick-off de Ascension contra Axelmania e Macho Man Down. Que olha, só aconteceu isso porque o Helmut Esser aqui, o seu locutor do Ringcast, mandou um tweet para a WWE, você pode conferir aí no link do post. Eu mandei a mensagem falando assim: WWE, por favor, a gente tem que ver essa luta dos dois. E não foi à toa que eles colocaram essa partida para abrir o kickoff. E olha, foi divertidíssimo. Ela foi divertidíssima porque tanto o Damian Sandow como o Kurt Angle entraram com música de abertura, entraram a caráter dos seus atletas que estavam fazendo cover. E olha, foi sensacional. A música do Hulk Hogan aparecendo, a música do Macho Man. Os dois casaram muito bem com essa ideia de ficar usando a identidade do outro. Realmente foi muito bom essa partida. A única coisa que eu tenho de falar de ruim dela é que ela foi muito curta. Foi muito curta, eu queria ter visto mais desenvolvimento, mais minutos de partida. Porque eu estranhei que logo no começo dela, tinha acabado de começar e você começa a ver o Axelmania e o Macho Man Down já usando os golpes de assinatura das pessoas que eles estavam roubando a identidade, sabe? O Axelmania com Hulk Hogan, Damian Sandow com o Macho Man Randy Savage, já começaram já com as suas assinaturas, com os seus golpes, com seus trejeitos. E geralmente isso acontece mais lá pro fim da partida, quando está prestes a decidir quem vai vencer. E essa é a minha única crítica, mas olha, eu pelo menos dou carta branca pro pessoal, os roteiristas da WWE, pelo pessoal de criação, para eles aprofundarem mais nessa rivalidade, que eu acho que tem muita coisa boa que pode sair por aí. Porque primeiro, e o mais importante, eles vão reviver a figura do Macho Man Randy Savage. Eles voltaram com a ideia, olha só que louco, eles voltaram com a ideia do Mega Power, a dupla que era formada justamente por Hulk Hogan e Macho Man. Eu quero muito ver essa dupla disputando uma partida pelo título do Tag Teams e ganhando. Agora, após o kickoff, nós tivemos de novo a revanche entre Sheamus e Dolph Ziggler. Nós fizemos até um programa do Extreme Rules no Ringcast falando que, na verdade, era neste evento que os dois iriam disputar. Você lembra a partida mais escrota que eu já vi? Que era o Kiss My Arses Match. O derrotado da partida iria ter que beijar a bunda do vitorioso, simplesmente isso. E no evento do Extreme Rules, quem tinha ganhado era o Dolph Ziggler. E o Sheamus inventou, tentou, fugiu, mas não beijou a porpança dele. E agora, no Payback, eles lutam de novo e a batalha foi muito feia. foi muito agressiva. Aliás, eu acho que eles deviam ter mudado, em vez de Payback, deviam ter trocado o nome para agora sim Extreme Rules. Esse evento foi muito mais hardcore do que o Extreme Rules devia ter sido. Pra você ter uma ideia, o Dolph Ziggler, ele dá uma cabeçada. E eu não tô aumentando a história não. Ele dá uma cabeçada no Sheamus, a ponto de abrir um corte aqui em cima da sobrancelha dele. Começou a sangrar em cima do ringue, sangrou muito. Sangrou tanto que ele teve que dar 10 pontos para fechar a ferida. É sério, foi uma coisa feia demais. Mas pelo menos o Dolph Ziggler teve a satisfação de esfregar as nádegas na cara do Sheamus. Ele fica até passando mal o Sheamus depois, vai pro lado de fora do ringue, tenta tomar uma água, mas não tem jeito. O Dolph Ziggler finalmente conseguiu o que ele queria. Apesar disso tudo que aconteceu, o Dolph Ziggler acaba perdendo, claro, graças à ferida de 10 pontos na testa. Eu acho que era difícil ele continuar o ritmo dentro do ringue, e assim ele acaba perdendo para o Sheamus. Mas foi uma boa partida, sim. Foi uma boa partida.
The following contest, scheduled for one fall, is for the WWE Tag Team Championship!
Oh, Richmond! Don't you dare be sour! Clap for your tag champs and feel the power! It's a new day, yes it is!
Agora para a disputa de Tag Team Champions, nós temos uma partida entre os campeões New Day e Cesaro e Tyson Kidd numa partida Best 2 out 3 Falls Match, que na verdade é nada mais nada menos do que melhor de 3. Nessa partida você tem que vencer os seus oponentes, na verdade é uma partida de dupla, mas na verdade você tem que ganhar duas das três contagens do juiz. Pode ser por pinfall ou submission. Ou seja, uma partida normal, porém com pontos, na melhor de três. E essa partida, ela foi escancaradamente favorecida para o Cesaro e o Tyson Kidd. Eu não estou falando que a WWE roubou para um ou para o outro, mas você vê a grande diferença de técnica de uma dupla para outra. O Tyson Kidd e o Cesaro sempre estão inovando em movimentos, em chamam de lock, né, cadeado, que é o que eles usam para dar submission, em saltos, eles estão inovando, aqueles dois, eles se deram realmente muito bem, e eles nessa partida mereciam muito ter ganhado o título, mas infelizmente ficou por conta do New Day. O que aconteceu? Enquanto tinha apenas o Cesaro e o Tyson Kidd, no outro lado nós tínhamos três, que era Kofi Kingston, Big E e Xavier Woods. Mas os três não deram conta de dois. Também a plateia estava elogiando, estava indo muito a favor do Cesaro e Tyson Kidd. Em certo momento da partida, até mesmo a esposa de Tyson Kidd, a Natália, dá uma ajuda, que 3 contra 2 é injustiça. E aí sim você vê a raiva de Tyson Kidd de ter perdido no pay-per-view passado o título. E você vê cada chute que ele dá com vontade. Você vê a força do Cesaro. Você vê a combinação dos dois. É uma partida muito boa. Eu não comentei, mas agora eu vou comentar sim a partida do campeão dos Estados Unidos, John Cena, e de novo contra Rusev, mas agora sim numa partida emblemática que é o I Quit Match, que traduzindo quer dizer arrego, eu peço pinico. Pede pinico, se lembra do seu irmão? Pede pinico, então é praticamente isso. Nessa partida você não tem desqualificação, não tem contagem para fora do ringue, não tem pinfall, não tem submission. O atleta ou adversário, alguém tem que falar, eu me rendo, I quit, quer dizer, eu desisto, né? E só assim a pessoa perde. Agora eu vou te falar, quem dos dois você acha que iria desistir, o John Cena ou o Rusev? Nenhum vai dar o braço a torcer. O John Cena, ele tem no peito praticamente a mensagem dele que é never give up, quer dizer, nunca desistir. E foi isso que aconteceu, o John Cena não desistiu e ele ganhou a partida, continuando assim sendo o campeão dos Estados Unidos. Lembra que no começo do programa eu falei que esse pay-per-view deveria ser chamado Agora Sim Extreme Rules? Eu falo isso porque até eu fiquei com os olhos esbugalhados vendo aquilo. Você sabe quando qualquer atleta vai entrar pro ringue, ele não tem a sua entrada? E alguns até mesmo tem, assim, tem fogos de artifício que saem atrás daquela tela eletrônica que está passando o vídeo do atleta, no caso, a vinheta, ou como vocês queiram chamar. Então, o John Cena, simplesmente, em dado momento da partida, ele pega o Rusev nas costas e joga ele em cima desse aparelho de fogos, meu irmão. E começa a pipocar fogos pra tudo que é lugar e o Rusev tá lá. É inacreditável. Eu fiquei de boca aberta quando vi aquilo. Eu fiquei pensando, não, como que eles fizeram isso? Algumas coisas não tem como você falar que é de mentira. Não tem como você falar alguns golpes ou algumas coisas que acontecem. Não tem como você falar que isso é de mentira, que fulano não se machucou. A gente viu o Dolph Ziggler agora mesmo com um rasgo enorme na testa. E dessa vez agora o Rusev que foi pipocado, foi praticamente um bronzeamento artificial de fogos de artifício na cara dele, coitado. Logo depois disso que aconteceu, o John Cena, ele pega uma daquelas barricadas de show de metal que tem como se fossem uns cavaletezinhos, ele coloca deitado, inclinado entre o ringue e o chão. E ele ia arremessar de costas o Rusev nessa barricada, mas o Rusev, ele reverte a situação e joga o John Cena. O estado da barricada, ela fica totalmente torta, ela entorta de um jeito assim. A pessoa tem que aplicar muita força para entortar aquilo. E jogou o John Cena ali em cima. Agora você vai me falar que aquilo também é planejado? Eu acho que algumas partidas eles falam aqui, olha, a gente está planejando que pelo menos nessa partida você deva machucar bastante, uns roxos, talvez quebrar uma costela, você topa? Porque não é possível. Levando para o final da partida agora, o Rusev, ele acaba se dando mal, porque ele achava que iria ganhar vantagem, mas ele disse, ele clamava por pinico, pedindo arrego, ele falava I quit, mas na verdade em búlgaro, eu achava que deveria ser russo, mas a Lana que estava do lado de fora, ela traduziu o que ele falava e desse jeito o juiz sabia que ele estava falando a palavra, né, I quit, eu me rendo, pinico, pelo amor de Deus, me solta, e assim o John Cena acaba vencendo a partida. Foi uma partida muito boa também, justamente por essas partes que eu disse que são inacreditáveis, e eu quero que você assista. Para a próxima luta, nós tivemos o vencedor do King of the Ring 2015, King Barrett, contra a nova sensação, aquele que a gravidade esqueceu, Neville. Nessa partida, eu concluí uma coisa. Eu acho que o Neville, ele teve uma aprovação tão grande do público da WWE, que ele não só começou a frequentar o Raw há pouco tempo, talvez um mês ou um pouco mais de um mês, que ele já está fazendo parte de pay-per-view. E isso não é qualquer um que faz parte. O Bull Dallas, por exemplo, que eu também não gosto nem um pouco, ele tem mais ou menos, tá um pouco mais de 6 meses aí, ele não participou de evento nenhum de pay-per-view. Isso tudo é pela aceitação do Neville pela plateia do WWE. E essa partida foi interessante porque, como o Neville, Adrian Neville, é, entre aspas, um novato ali na WWE, principalmente no Raw, eu achava que ele seria mais humilde. Ele, com cuidado, ia galgando alguma fama até conseguir uma rivalidade. Mas não, ele mesmo causou a rivalidade com King Barrett. Nessa partida, o Neville acaba vencendo, porque eu acho que o Barrett viu que não valia a pena entrar dentro do ringue para apanhar mais, que ele estava apanhando bastante. Então, ele perdeu por contagem do juiz fora do ringue. O Barrett foi pro lado de fora, desistiu de entrar porque viu que ia apanhar muito. O juiz contou até 10 e ele perdeu a partida. Não estava sendo disputado nenhum título, nem nada, e ele perdeu a partida. Mas o Neville, ele não ficou só aí, ele foi atrás, ele insultou o rei do ringue 2015, o King Barrett. E assim que uma rivalidade nova foi criada. A partida foi muito boa, como sempre o Neville usando de gravidade, inacreditavelmente ele consegue dar piruetas partindo do chão. Ele consegue fazer isso. Ele não vai agora mais na segunda ou na terceira corda e dar um salto de pirueta para chegar no chão. No próprio chão, ele dá um salto, dá uma pirueta e cai em cima do oponente. Realmente, ele é muito habilidoso. Acredito que em pouco tempo ele deva ganhar um título. E antes eu não gostava dele no NXT, e eu comecei a gostar. Falando nisso, em pouco tempo tem programa do NXT. Eu já tô estudando a pauta, viu? Chegamos ao evento principal da noite. Sierra Hotel, India. Echo Lima, Delta, Shield. Eu não sei se você percebeu, mas todos os outros eu dei uma pincelada um pouco, tanto quanto rápida, porque eu queria chegar nessa luta. Essa luta foi o suprassumo do evento inteiro. Essa luta foi excelente, foi excepcional, foi maravilhosa. E eu vou falar, eu vou tomar um pouco mais de tempo para falar dela. Disputando o título dos pesos pesados World Heavyweight Champion, nós tivemos um Fatal 4-Way Match entre Dean Ambrose, Randy Orton, Seth Rollins e Roman Reigns. Os quatro estavam disputando pelo mesmo título. E nessa partida você não precisa derrotar o dono do cinturão para se tornar o campeão. É somente você conseguir derrotar alguém dos quatro que você acaba vencendo. E o interessante dessa partida é que, à medida que estava chegando esse evento, os dois irmãos de consideração, o Dean Ambrose e o Roman Reigns, já sabia que eles teriam que se enfrentar no ringue. Então, desde já, conversavam sobre isso. Eu achei muito bacana essa parte da WWE não fazer os dois virarem rivais, porque não tem como. Os dois têm uma ligação, têm um dinamismo, tem uma coisa entre os dois que dá gosto de ver os dois juntos, sabe? Um defende o outro. Esse sentimento de realmente importar com o outro, que não, realmente não parece ser só restringido ali dentro do ringue. Realmente é muito bacana. Tivemos essa parte. E do outro lado, a rivalidade do Randy Orton com o Seth Rollins, que já vem a alguns pay-per-views atrás. Você sabe muito bem do que eu estou falando. E na hora da luta, na hora que tocou o sino, não era de se supor que os três foram em cima do Seth Rollins. E foi verdade, ele levou uma surra entre todo mundo. o Randy Orton, de todos os três lá, era o mais experiente da casa, então você via que ele tinha muito mais destreza em termos de técnica, tanto que certa vez ele fez praticamente um rodízio em bater nos outros. Veio o Dean Ambrose, veio o Roman Reigns, veio o Seth Rollins, ele bateu em todo mundo e jogou pra fora. O momento que enlouqueceu tanto a mim quanto a plateia que tava lá, todos os quatro estão fora do ringue. E não existe contagem do juiz nesse tipo de partida. O Randy Orton ficou cercado dos três do S-Shield, né? E de repente, um olhou para ele e os três começaram a espancar, a bater, a dar em cima do Randy Orton. E de repente você vê os três se comportando como Shield novamente.
Seth is still the architect.
Yeah! Are you kidding me?
E a plateia foi a loucura vendo os três de novo interagindo. Você lembra que era comum entre o pessoal da Shield, o Dean Ambrose e o Seth Rollins levantarem o oponente para que o Roman Reigns jogasse ele em cima da mesa dos comentaristas, que até mesmo desfazia a mesa? Você lembra desse movimento que era emblemático na Shield? Então, isso aconteceu como eles faziam antes, e a plateia foi a loucura, e eu também. Por, sei lá, 1 minuto, 30 segundos, a Shield voltou. Não foi alguma coisa que você percebe só quem tem experiência, quem sabe, ou quem repara nas coisas. Não, foi claro. E isso foi de enlouquecer a cabeça de todo mundo. Tanto que eu não sei se foi planejado ou se foi espontaneamente, mas o Seth Rollins, depois daquilo, ele estava num êxtase tão grande que ele chegou no meio do Dean Ambrose e do Roman Reigns e abraçou os dois, assim, como se eles fossem da Shield ainda. E ele, de repente, estica o punho fechado assim na frente para os outros dois colocarem do lado as mãos deles, né? Como eles faziam antigamente, quando tinham a Shield, estavam formados. Só que ele fica lá paradão com a mão dele estendida, fechada, e os dois ficam olhando para ele. Um pouco tempo, né? Eles ficam olhando para ele rindo, tipo, todo mundo tá naquele calor daquele momento. Aí, do nada, eles começam a voltar à seriedade, começa a cara fechar. Aí os dois começam a bater no Seth Rollins. Excelente ver a Shield voltando, mesmo por pouco tempo, sabe? E você vê que os três ainda têm aquela essência, aquela... Consegue perceber que os três ali continuam sincronizados. Outro momento muito bom, muito bacana dessa partida, foi em que Roman Reigns e o Dean Ambrose, eles começam a encarar um pro outro e falam assim, eu acho que agora é só entre a gente, né? Não teve egoísmo entre os dois. Eles ficam do lado de fora discutindo, como se estivesse falando, agora ficou entre só nós dois. Olha, eu não vou dar sossego pra você. Sabe aquela irmandade? Aquela camaradagem entre os dois, aquele bromance. Aí de repente os dois, assim, sabe, de acordo, eles entram pro ringue e se preparam, se aquecem pra começar a lutar um contra o outro. Excelente a relação entre os dois de irmãos, cara. E eu dou muito os parabéns, as congratulações à WWE, de novo, por não desfazer essa irmandade que os dois têm, essa camaradagem dos dois. E eles começam a bater um no outro, Você começa a ver que o Roman Reigns é superior a até mesmo ao Dean Ambrose. Por várias vezes ele cobre o Dean Ambrose para tentar o juiz dar pinfall em cima dele, né, para ele ganhar o título, mas o Dean Ambrose ele acaba relutando, ele não consegue terminar a contagem de 3. E você vê no rosto do Roman Reigns que ele tá rindo, falando assim: não acredito que você ainda tá aguentando, sabe, aquela coisa de encher o saco um do outro. E eu tô te falando, você tem que ver, pelo menos desse evento inteiro, eu aconselho que você veja o kickoff e essa partida dos pesos pesados. Apesar disso tudo que eu falei, o resultado foi Seth Rollins acabou vencendo a partida, dando um pedigree em cima do Randy Orton. Pedigree que é a assinatura do Triple H. Então, e assim o Seth Rollins acabou vencendo a partida. Para você ver como dá gosto de ver uns eventos assim bem feitos, bem trabalhados, eu acho que eu falei tanto que eu tô sentindo que minha voz tá até um pouco sumindo, pelo tanto que eu comentei nesse programa. E assim termina outro episódio do Ringcast. E eu quero muito que você continue me ajudando a divulgar esse programa, esse esporte. Se você não mandou seu e-mail, mande seu e-mail para ringcast@gmail.com. Tem tudo aqui no post que você precisa saber. E a gente se vê semana que vem. Um abraço, um beijo, um queijo. Tchau!
interesting man in the world.
I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis. Stay thirsty, my friends.